Vamos começar então, rodada tripla na área de volta, depois de uma semaninha para deixar todo mundo na saudade. Eu sou Amanda Kesterman, comigo aqui hoje Michele Gama, de volta também, e Bárbara Coelho, quase na metade do Campeonato Brasileiro, quase na metade da temporada, né? Lembrando que esse ano acaba um pouquinho antes toda a nossa programação de calendário nacional e continental por causa do negócio aí chamado Copa do Mundo. Então vamos começar com aquela nossa rodada tradicional, para a gente já começar com os trabalhos, que hoje é segunda-feira e acordei pilhada. E vamos com você aqui do meu lado, Michele. Vocês vão entender porque eu estou pilhada ao longo da nossa resenha. Michele, vou começar com você.
Não, fiquei preocupada, mas tá tudo bem, né?
Não, pilhada para boa. Pô, pilhada pra cima, é ótimo.
Excelente. Então,
pô, segunda-feira é o Dia Nacional da Preguiça. Tô aqui, ó, 2 horas da tarde de segunda-feira dizendo que eu tô pilhada, só good news. Michele Gama, aqui ao meu lado, pra quem nos vê. Seu destaque dessa semana, segunda-feira, 18 de julho de 2022.
Fala, Mandola, tudo bem? Monstro espetacular, tudo certo com vocês? É bom tá pilhada segunda-feira, né? Uns 3 litros d'água, 4, 5, dá para ficar de boa. Cara, eu quero só abrir uma exceção e pedir 2 destaques rapidinho, Amandinha. Primeiro, um destaque negativo para mais um caso de racismo no futebol brasileiro, né?
Vai que é tua.
Um jogaço de bola ontem entre São Paulo e Fluminense, mas sempre tem um... Não vou usar dos xingamentos que eu gostaria, mas sempre tem um criminoso para estragar a festa. E esse foi muito bem identificado, deve ser muito bem identificado, porque tem vídeo, tem tudo. Então, mas infelizmente, como a polícia deixou bem claro, tem crimes e crimes no Brasil, né? E o racismo depende muito de quem vê, mas a gente está aí para cobrar. E o meu outro destaque, na verdade, é um destaque positivo. A gente está no mês da mulher negra, latino-americana, caribenha, no próximo dia 25 de julho. E eu gosto de destacar as mulheres pretas pelo mundo. Então, meu destaque vai para Paola Egonu, a melhor jogadora de vôlei da atualidade, se eu não estou enganada, né? Eu não sou aqui uma entendedora máxima de vôlei, mas na minha humilde percepção, uma mulher que mete uma bola a 112 km por hora merece o mínimo de respeito. Faturou ontem a Liga das Nações contra o Brasil. E o meu outro destaque vai para o trio jamaicano das mulheres mais rápidas do mundo, aí, comandado pela Shelly-Ann Fraser, para variar. Elas com as suas... com seus cabelos maravilhosos, com o seu empoderamento aí, mais uma vez destacando o brilho das mulheres jamaicanas. Então, rapidamente, os meus destaques são esses, Amandinha.
Shelly-Ann, que é uma mulher incrível, e eu nunca vou esquecer uma coletiva de imprensa dela na Olimpíada do Rio, onde, enfim, ela arrebentou, como sempre, e ela, as 3 primeiras perguntas ali após a medalha foram sobre o Bolt. Então ela falou, gente, o Bolt é meu compatriota, meu brother, meu amigo, mas, cara, vamos falar um pouco de mim, então... ainda por cima, uma mulher que encara e não bota para fora as coisas que incomodam ela. Sou muito fã também. Isso que você falou do destaque negativo, Michele, vou tomar muito cuidado para não exaltar o que tem que ser o parabéns pelo mínimo, né? Mas a nota oficial do São Paulo, isso deveria ser normal. O que o São Paulo fez de registrar um boletim de ocorrência contra um indivíduo que estava vestido a camisa do São Paulo dentro do estádio do São Paulo, isso deveria ser o óbvio, isso deveria ser o parabéns pelo mínimo. Mas a gente viu esse ano outros clubes tentando fazer malabarismo e pirueta para provar que não é bem isso, que ouviu errado, que não era isso.
Não, total, Mandinha, você está correto em tudo. A gente, tudo bem que a gente já está bem de saco cheio de notas de repúdio, né? A gente já está com uma enciclopédia de tantas notas que a gente tem. Mas é isso que você falou, não é sobre o São Paulo, não é sobre a torcida de São Paulo, mas é sobre indivíduos criminosos.
São Paulo fez o certo, o correto, que deveria ser uma coisa mais normalizada, mas a gente não vê acontecendo com tanta frequência. Então, tomara que de fato, as medidas todas para identificar esse criminoso sejam feitas e que ele, além de punido, né, dentro da lei, nunca mais tenha a possibilidade de entrar num estádio de futebol. Babi, vamos lá para o teu destaque.
Só para aproveitar, um beijo para a Michele, um beijo para você, Amanda, para quem está nos ouvindo, para pegar carona aí no comentário de vocês em relação ao caso de racismo e para não repetir o destaque, né? mas acho que vale a gente deixar um registro que a gente está tendo que aqui parabenizar o São Paulo por ter feito o mínimo, que é identificar esse torcedor e proibir que ele entre ao estádio e que ele responda pelo crime que ele cometeu. Então, parabéns ao São Paulo por dar o exemplo, mas ainda acho pouco. Eu acredito que a Michelle também vá de encontro com o que eu estou falando. Acho que ainda não é uma prioridade, não é uma pauta prioritária combater o racismo no futebol brasileiro. Não é na nossa sociedade, também não é no nosso esporte, o que é uma pena. Existem medidas ainda muito paliativas, o que eu lamento muito, mas enfim, que bom que a gente tem aí um clube como São Paulo assumindo suas responsabilidades diante do que aconteceu e entendendo que é mais do que uma... É porque assim, existem coisas que estão em prateleiras diferentes, né? Existem absurdos, que são coisas que a gente condena, e existem crimes. E o que aconteceu no estádio foi um crime. É diferente de um absurdo. Um absurdo é uma entrada no jogo que a gente acha que é desmedida. Um absurdo é, de repente, um erro do VAR. É um absurdo, um completo absurdo. A gente vê o VAR ainda errando. A gente acha que é um absurdo o comportamento de determinados jogadores em relação ao que acontece dentro de campo. Tudo isso está dentro do absurdo futebolístico. Agora, o racismo é crime e precisa ser tratado como tal, né? O meu destaque vai para o novo homem mais rápido do mundo, Mundial de Atletismo rolando. A gente tem um recorde que até pouco tempo parecia imbatível, né? E ele foi batido pelo norte-americano Fred Curley. Foi um recorde surpreendente nessa competição. Ele fez aí a marca de 9,86, baixou aí dos 10 segundos. A gente discutia tanto, né, quando essa marca seria batida, quando isso aconteceria. Aconteceu nesse fim de semana, no Mundial de Atletismo, um cara que também tem uma história incrível no esporte. Acho que o atletismo é uma modalidade que eu gosto muito de me aprofundar ainda mais nas histórias dessas pessoas, porque geralmente vem de origens extremamente contra o que a gente acredita que tem que ser a inclusão do esporte, né? De muita dificuldade de acesso, e encontram nas ruas uma solução, encontram nas ruas um lugar que de oportunidade, um lugar de não violência, um lugar de aqui existe uma oportunidade de trabalho. Então tá aí o Fred Curley batendo essa marca, 9,86, e mais um recorde mundial aí, mais uma história para a gente contar na página do nosso esporte.
Ele bateu 9,86?
9,86.
Caramba. Corre rápido, Rafa.
Achei que você estava pensando do tipo assim, será que foi 9,86? Aí tô eu aqui, né? Tipo,
Não. Não, porque é muito tempo que ninguém batia, né?
Sensacional. Eu também achei que ela ia mandar uma coisa. Nossa, rápido ele, né? Corre rapidinho.
Foi isso. Eu acredito que seja o recorde mundial é 9,58, se eu não me engano, que é aquela marca do Bolt de Berlim 2009. Mas há muito tempo que ninguém batia isso muito. E até uma questão para quem cobre atletismo, uma colega que trabalhava com a gente, Helena Rabelo, cobriu o Mundial de Atletismo em 2017, se eu não me engano, e as marcas estavam muito difíceis de chegar nesses números aí, 9,80, enfim. E um questionamento que se tinha era que se a virada de chave, né, depois do escândalo da Rússia de doping, tinha atrapalhado os recordes, e ela perguntou isso numa coletiva, o Bolt não gostou. Enfim, mas a pergunta foi muito pertinente, o Bolt não gostou, mas ela estava muito certa de perguntar.
Bacana.
Então, legal.
Helena Rebelo questionando o Usain Bolt. Bacana esse
destaque também. Nossa, o Bolt ficou bolado. Se você perguntar para ela, ela falou, caraca, o Bolt me deu um passo fora, mas ela estava certa, e todo mundo que estava cobrindo aquele Mundial falou, nossa, sua pergunta era super pertinente, que é isso.
Mas ele ficou super incomodado porque o Justin Gatlin, que é o grande rival dele histórico, é um cara que caiu num doping, aquilo virou universal sobre o tema. E eu acho que o atletismo, a gente teve agora, né, provas sobre suspeita nas Olimpíadas, a gente tem aí documentários que passam pelo doping. Eu acho que o doping, ele é um tema extremamente, para mim, um terreno nebuloso, tá? Uhum. Eu nem vou dar a minha opinião, porque é uma opinião baseada no nada. E eu não vou ser responsável. O doping é uma questão, assim, que nos próximos anos, eu acho que tem tudo para a gente ter um olhar diferenciado, porque é uma questão, para mim, ainda um terreno, cara, muito estranho. Quando você conversa com alguns especialistas, eles trazem nomes, números e falam sobre modalidades que acabam dando espaço para essa dopagem, que existe forma de você burlar a regra. Então, eu entendo a preocupação dele, mas, infelizmente, a modalidade que ele reina, que ele é o maior da história, passa por uma grave investigação e por uma grave suspeita de doping, e ele vai ser questionado sobre isso. E a Helena Rabelo, como sempre, fazendo um excelente...
Mandou bem. E uma dica, Uma dica aqui para quem nos escuta, tá no Netflix, pode falar do Netflix, já falei, não tem problema. É o documentário Ícaro, que, enfim, mostra todo o esquema de dopagem, toda aquela história envolvendo os atletas russos, que, enfim, o resto a gente sabe que desde 2016 eles estão aí pagando punição por esquema de dopagem institucionalizado mesmo no país.
Ô, amiga, uma breve propaganda. Ah. Não vou falar muito, mas assim, só para deixar o povo curioso e assistir mesmo a esse documentário, porque esse doping, a maneira como eles conduzem esse doping é a maneira mais idiota que vocês podem imaginar.
É isso.
As pessoas fazem manobras idiotas e conseguem. Não, não, não. A gente pode imaginar que é tipo, super difícil, que tem ali uma operação, que ninguém nunca vai descobrir. Não, é exatamente idiota. Sabe aquela linha policial investigativa do jornalismo que muita gente fica ali na cena do crime? Porque muitas vezes o criminoso está ainda na cena do crime, horas depois de ter ali mesmo o corpo.
Uhum.
É mais ou menos
isso. Fica ali rondando, é isso, muito bom. Fica aí, dica, assista o Ícaro. Eu vou no meu destaque, gente, já para jogar para nossa primeira resenha aí de bola. É, meu destaque é que hoje, dia 18, abriu a janela. Como diz aquela música que eu adoro, do Los Hermanos, abre a janela agora. Deixa, a Michelle tá ali, ó. A Michelle conhece a canção. É, hoje os jogadores que vieram de fora vão poder ser inscritos. Alguns estão aí há um tempão esperando. Muito time, né? Estava super preocupado em se manter vivo nos mata-matas, fosse na Copa do Brasil ou na Libertadores, porque sabia que pós essa janela iam entrar peças importantes. Vou falar aqui alguns nomes que já vêm na cabeça. Cebolinha, Arturo Vidal, Fernandinho, Allan Kardec, Pavon, Carlos Eduardo, Balbuena, Yuri Alberto, Alan, Marrone, Marcos Guilherme, Alex Teixeira, uma galera vai poder entrar agora e reforçar times. É, se eu esqueci alguém que vocês acham assim, também bastante relevante, pode falar. Eu sei que tem muita gente legal para entrar nessa janela. Eu queria começar com você, Babi. Você acha que nessa metade de campeonato, eu acho que tem muita coisa que a gente não esperava acontecendo. E eu vou citar o que eu não esperava acontecendo como Fluminense, muito bem. Não só ganhando jogos e brigando lá na ponta do campeonato, mas jogando bem. Isso que é um diferencial de tudo. Não é só fazendo ponto, é jogando bem. Um Internacional que eu talvez não esperasse também tanto pelo começo de ano que teve lá com o Cacique Medina, dando uns moles, sendo eliminado muito precoce de Copa do Brasil também, brigando lá em cima, o Atlético Paranaense, o Filipão. Então, acho que a gente tem bastante coisa não esperada e agora vai entrar alguns fatores novos no Campeonato Brasileiro e nos times brasileiros. O que você acha, Babi? Pode mudar ou vai ser isso daí mesmo?
Eu acho que, na verdade, eu não acho que vai mudar muito o panorama que a gente já tem acompanhado. Acho que, por exemplo, o Flamengo, independente dos reforços, ele já cresceu nas últimas rodadas com o Dorival. Então, já é um time muito transformado do que era com o Paulo Souza. Então, não dá para você pegar e colocar na conta dos pacotes de reforços. Diferente, por exemplo, de 2019, que eu coloco boa parte, ou 70% da parte daquele título, dos títulos de 19, na conta do que aconteceu depois da janela e com os reforços que chegaram. Eu acho que esse ano existe o trabalho. Agora, talvez a gente vá ver um Flamengo muito mais empoderado, um Flamengo com muito mais opções para esse leque de competições. Porque o que eu acho que vai acontecer agora? Vai chegar o fim do primeiro turno, a gente tem Copa do Mundo, então o Campeonato Brasileiro vai acabar bem antes, né? Bem antes, né? Assim,
bem antes, não.
Na quantidade de rodadas que tem por semana. Então, se você coloca um time que obrigatoriamente existe um sarrafo para que ele brigue por todas as competições que ele esteja vivo, o Flamengo ele ganha reforços não só para brigar por competições, mas para brigar por todas as competições. Porque dependendo do trabalho do Dorival, ele vai poder rodar esse time em caso de lesão, de desgaste. Então, para mim, só vai sobreviver até o fim do ano times que tenham esse fôlego. E eu acho que outros dos reforços, só para a gente não... Eu vou falar do Fluminense já, mas acho que só para a gente ficar nesse pacotão de reforços, outro, para mim, que ganha um fôlego também para o Campeonato Brasileiro, ou talvez principalmente para o Campeonato Brasileiro, é o Corinthians. Acho que é um time que é extremamente competitivo, é um time carente de títulos nos últimos anos, existe uma pressão muito grande para que esses títulos aconteçam, e para mim é uma equipe que vai ser formada agora por jogadores experientes. Até existe uma discussão pela idade desses jogadores, né? Apesar de ser experiente, é um time que tem uma cara de time velho. Mas eu não vejo dessa forma. Eu vejo que quando você enxerga uma competição como o Campeonato Brasileiro, que você precisa de jogadores que tenham a rodagem desse time que o Corinthians está montando, e pro tempo que esse time... É porque, assim, a gente não tá falando de um início de temporada, a gente tá falando do meio do ano pra frente, e com poucos meses. Então, a gente não tá pensando num desgaste desse time de 80 rodadas, que é o que acontece com quem começa o ano. é muito diferente, que é o que aconteceu em 19, mais uma vez citando o Flamengo como exemplo. Então, pegando o pacotão de reforços, para não passar um por um, eu colocaria aí os que mais poderiam preocupar os adversários, são Corinthians e Flamengo. Em relação ao Fluminense, não é bem isso, né? O Fluminense ele tem uma base de trabalho muito interessante, talvez a mais diferente do futebol brasileiro. Ontem, inclusive, vendo o jogo do Fluminense-São Paulo, fica muito nítido que ninguém faz o que o Fernando Diniz faz no Brasil, talvez por isso que as pessoas admirem tanto o trabalho dele. Agora, eu não sei o quanto essa equipe vai suportar, porque como é um trabalho muito específico, não é fácil você substituir. Por exemplo, ontem, um tranco que o Ganso toma, se ele sofreu uma lesão, eu não sei se o Fluminense tem capacidade de continuar organizando o seu jogo da forma como organiza, sem o Ganso. Não é nenhuma questão de quantidade de pessoas no banco. Eu acho que é a forma, a função que o Ganso cumpre em campo. Porque o trabalho do Diniz ele é muito específico. E ontem ficou muito claro na substituição dele. Ele tira o Lucas Claro e ele coloca o Felipe Melo, porque ele precisava melhorar a saída de bola dele. Como o Nino se machucou, o Lucas Claro não entrega isso que o Felipe Melo entrega melhor do que ele. Então, assim, não é um jogador por outro, é uma função por outra. É completamente diferente. Não à toa que o Felipe... Ah, o Felipe hoje já é zagueiro, vai, nem dá pra dizer mais que ele tá improvisado. Mas, assim, ele enxerga o jogo de uma maneira muito diferente de uma grande maioria. Agora, eu acho que outro time também aí, para fechar esse primeiro meu comentário sobre reforços e sobre momento, eu acho que a gente tem que olhar com muito carinho para o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense ele é uma equipe nos últimos anos que já vem brigando, e assim, eu gosto muito. Eu não conheço a fundo, não estou em Curitiba, nunca cobri o Atlético Paranaense, então assim, do que eu vejo, eu gosto muito do que é feito lá. Das apostas, de como eles enxergam, até a leitura de mercado, né? Você vê aí que os jogadores não. Dificilmente, são um ou dois jogadores muito mais experientes, não tem um grande destaque, não tem um jogador que o Flamengo vem e contrata, como o Arturo Vidal, que é um pica no nosso continente, né? Que é um jogador que tem história na Europa, que é.
Agora
que
é... até vem, né, Babi?
É.
Fernandinho, é.
Agora até vem o Fernandinho, eu ia chegar no Fernandinho exatamente por isso. Ele não tem essa história, ele não tem esse histórico, pelo contrário. Ele tem investimentos que são muito de acordo com as deficiências do próprio elenco. Agora, por que, que ele traz o Fernandinho? Porque ele está com um puta técnico na mão, que vai saber trabalhar com o Fernandinho como ninguém, que vai saber tirar o melhor do Fernandinho, que para mim o Fernandinho continua sendo prateleira do futebol mundial. Eu não tenho o ranço que as pessoas têm do Fernandinho.
Uhum.
A minha opinião sobre o Fernandinho é muito parecida com a que o Pepe tem em relação ao Fernandinho, assim, estou muito alinhada com o maior de todos. Então,
é Pepe quem? Desculpa.
Pepe Guardiola. O tal do Pepe.
Pepe. Pepe.
Eu acho que ele vem para trazer uma liderança técnica e acho que um vestiário que o Atlético Paranaense não tem. Né? Que é você olhar para esse cara e falar, meu irmão, é o Fernandinho que está aqui. E eu acho que o Atlético Paranaense tem tudo para beliscar, para ser campeão de uma das competições que está disputando esse ano. Lembrando que está vivo na Sul-Americana, na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro.
E tem um negócio ali que eu nem sabia, que eu li em algum lugar, agora está me falhando na semana passada, que o Felipão já ganhou mais Copa do Brasil do que todos os times que estão nas quartas de final. Então você ainda tem um técnico que você fale o que quiser... questione, ficou antigo, ficou ultrapassado, mas tá aí, né, gente? Tá aí, sabe ganhar competição de mata-mata e acho bastante interessante ficar de olho no Atlético Paranaense. Se eu tivesse um time, se eu torcesse, eu não ia querer pegar o Atlético Paranaense em nenhuma das coisas.
Se você torcesse.
É, se eu torcesse. Todo tempo a gente nem torce.
Agora mas... que a gente deu pra contar mentira, que a gente não torce mais
pra
ninguém.
As coisas passam. Michele, vou jogar pra você também, pra você falar dessa... janela aberta aí para tentar ajudar, melhorar a vida de muito time. Jogo até para você falar um pouco do seu Botafogo, né? Porque tem um time.
Eu posso torcer, né? Legal.
O Botafogo está sempre lembrando que torce pro Botafogo.
É isso, é porque ela não escolheu, ela foi escolhida, não é isso, dizem?
Nossa, totalmente.
É isso, você não escolhe, você é escolhido, e você escolheu o Botafogo, e agora o Botafogo escolheu alguns reforços aí, tá botando muita fé nessa janela, mas eu tô com pressão também, eu tô pra trazer isso aqui pra gente há um tempo. Porque no campeonato estadual, né, enfim, a gente sabe que aquele começo de ano não era muito parâmetro pra ninguém, muito menos pro Botafogo, que tava ali vivendo um processo gigante de transição, trocando mesmo o pneu com o carro andando, mas era muito comum ouvir do lado do Botafogo, de quem representa o clube, não só de torcedor, que, cara, esse não é o nosso time. Coisa vai engrenar a partir do Campeonato Brasileiro, aí sim vai vir o treinador Luiz Castro, vão entrar os reforços, e aí a gente tem o time do Botafogo na era John Texton, né? O time do Botafogo com dinheiro entrando em caixa. E agora a gente está ouvindo de novo. Eu, pelo menos, consigo ouvir de novo. O time do Botafogo vai mudar a partir do dia 18, conhecido também como hoje, porque aí vão entrar os reforços. A gente vai ficar esperando esse time do Botafogo até mais ou menos quando, Michele Gama? O que, que você está esperando nesse sentido?
Na verdade, eu estou esperando há 30 anos já, mas estamos nessa aí. Cara, eu acho que o Botafogo...
representando toda uma geração. É isso.
Não entra nessa mesma linha, assim. Falando da janela, eu acho que ela serve mesmo para mostrar a total disparidade que existe entre os clubes ricos e os clubes pobres. O Botafogo é o que a gente chama de novo rico, né? Mas
dinheiro emergente,
traz,
né?
Dinheiro traz felicidade, mas não traz competência, assim. Eu acho que nessa linha o Botafogo, como a gente já fala há um tempo, tem que botar mesmo os pés no chão. Esse campeonato do Botafogo, o ano, nunca foi de título. Falando em campeonato brasileiro, é para se manter na Série A, e agora está ficando mais claro. Acho que a gente passou por uma onda de euforia, que chegou a ser líder, G4, Bárbara Coelho não, perfeitamente, eu fiquei como torcedora de sol. É que o agente, eu penso rodada como um ser só, entendeu?
Um ser, um corpo único, né?
É, mas o Botafogo nunca teve nessa linha, né? Eu acho sim que o trabalho do Luiz Castro já poderia estar mostrando um pouco mais de resultado. Acho que o time, se não engrenar para várias vitórias, uma sequência, mas poderia estar jogando melhor. E não é o que a gente está vendo. Acho que está começando a realmente preocupar, porque esse 11º lugar do Botafogo, ele é enganoso, né? Já que ele está só a 3 pontos do primeiro time na zona de rebaixamento. A gente sabe que é o campeonato brasileiro assim com o maior desequilíbrio, né, de todos os clubes, assim, é muito perde e ganha, mas acho que já é o sinal vermelho do Botafogo já começou a acender dessa forma, mas vamos ver, ficar de olho. O Luiz Castro fala que não sai, o Texo fala que não demite. A gente tem uma tendência no campeonato, o futebol brasileiro, a mudar os técnicos, né? porque é mais fácil do que mudar apenas os jogadores, mas eu realmente não acho que os jogadores que o Botafogo está trazendo agora vão fazer alguma diferença, sim, no que está jogando o Alvinegro, mas vamos esperar. Mas falando um pouco dessa janela de transferência, eu queria só falar um pouco do Corinthians em relação às mudanças ou às peças que ele está trazendo. Para mim, o Corinthians, ele foi muito cirúrgico, assim, ele não tinha um atacante depois da saída do Jô e tudo, e trouxe o Yuri Alberto. Aí ele está trazendo o Valbuena. Ele está mexendo no seu time titular. Isso que a Bárbara falou do time do Corinthians ser considerado velho, eu tento colocar como um time experiente, assim. E nessa questão de estar jogando todas as frentes, acho que isso tem um peso muito importante. E é o que também o Flamengo está levando em conta. Do Flamengo, na verdade, as contratações eu não vejo como pontuais. Eu vejo para compor elenco. Óbvio que o Vidal e o Cebolinha podem ser titulares pelo futebol que apresentam e tudo. Mas eu acho que o Flamengo, sim, vai começar a dar uma preferência. A gente já viu isso na rodada passada, quando jogou contra o Coritiba com um time mesclado, né? Mais para reserva.
Mas
o Flamengo já dá um indício de que vai tentar as Copas aí. Então, acho que mais do que a janela, vale a pena a gente ficar de olho de como os clubes vão se comportar nessa fase de mata-mata. E além de Flamengo, Atlético Paranaense, Corinthians, estarem jogando as três frentes, isso pode ser muito bom, por exemplo, para Palmeiras e Galo, que vão se enfrentar, mas na verdade agora vai ficando, entre aspas, mais fácil também para compor o elenco.
Eu acho super importante você trazer isso, porque você está falando de Palmeiras e Galo, dois dos melhores elencos que a gente tem no continente, que se enfrentam agora no mata-mata da Libertadores nas quartas de final. Então, dia 10 de agosto, um dos dois só vai ter o brasileiro para olhar, ou o Palmeiras. Perfeito. Ou o Galo, porque eles já caíram os dois na Copa do Brasil. Então, acho que vai ser muito interessante para o Campeonato Brasileiro a forma como um desses dois vai ter que tratá-lo a partir do dia 10 de agosto, quando é o segundo jogo entre Galo e Palmeiras. Eu acho legal a gente falar da Copa do Brasil também, apesar de ter sido na semana passada. Diga.
Posso falar uma coisinha do Botafogo? Porque
pode
quando eu vim com o meu choque de realidade, quando o Texter chegou, não é nem quem pensa contra, acho justíssimo. Mas vieram haters, torcedor do Botafogo, aquele movimento todo, ai, mala, não sabe o que tá falando, chata pra caralho, não sei o que, torce contra. O que eu acho que o Textor pode trazer de mais positivo para o Brasil, que eu acho que ele ainda não trouxe, é a realidade do que, de fato, acontece num clube de futebol. Então, assim, ao invés dele vir para cá, eu acho, e falar mais a língua do que está acontecendo no Botafogo, as transformações que acontecem no Botafogo, e trazer o torcedor para a realidade, ele preferiu ir para a euforia. Uma escolha que ele fez.
Uhum, é
ele foi lá, foi para a torcida, não foi...
Ele gosta, né, gente? Ele gosta.
É. Assim, não conheço o John Textor, mas me parece um cara vaidoso. É. Me parece um cara que gosta de aparecer.
Parece.
Eu não acho
parece.
Que é ele que tenha que aparecer. Eu não gosto, tá? É perfil. Você pode achar o máximo. Eu vi muita gente achando o máximo, que é isso aí, é a cara... Não é a cara do Botafogo, porque nem história no Botafogo tem. É muito diferente do Ronaldo no Cruzeiro. Né, de ele usar a popularidade que ele tem no Brasil, dele usar da persuasão que ele tem.
E o Ronaldo tem sido bastante discreto nesse processo.
É muito, assim, né? É. Um tá aqui, outro tá aqui.
Então, assim, e o Ronaldo tem sido discreto, né, Babi?
Ele não sabe nem onde é o aeroporto Galeão e já quer pisar no Engenhão e dizer que é isso aí, é Botafogo, calma. Então, o que me chateou na época, que me frustrou na época, é porque, por ser um cara de negócios, por ser o cara que está trazendo para o Brasil uma realidade que a gente sequer conhece, na verdade, a gente tem muito pouco conhecimento do que isso vai transformar o nosso esporte, porque eu não estou preocupado com o Botafogo. Eu estou preocupado com esse movimento como um todo em vários clubes aqui. Não preocupada, mas estou atenta, quero saber, quero ver se vai fazer diferença, se é interessante para a gente, se vai mudar o nosso modelo de negócio e vai elevar o nível do nosso futebol. É o que me interessa, não é se o Botafogo vai se dar bem. O que me interessa como jornalista, como consumidor do esporte, é que, de alguma maneira, um cara como Textor traga algo novo. Então, eu acho que, assim, gostaria que o torcedor do Botafogo não ficasse chateada comigo, mas eu estou muito alinhada com uma jornalista e torcedora do Botafogo, que é a Michelle. Esse ano, o Botafogo vai brigar para não cair. Se ganhar alguma
coisa... E é fundamental não cair.
É assim, desculpa, é o acaso como foi o Santos do Sampaoli. Aquilo foi uma cagada monstra, aquele vice-campeonato. Não à toa que está acontecendo o que acontece hoje. Não é fruto de uma puta estrutura, não é fruto de um grande trabalho, de um grande... Meu Deus, o Santos é magnífico nos últimos anos. Não, porque o futebol brasileiro é tão amador que ele ainda permite campanhas como a do Santos, como a do Flamengo lá em 2009, entre outras coisas. Então, assim, com diferenças, tá, gente? Eu não estou comparando o time. Estou falando, assim, de bagunças que dão certo. O Cruzeiro é campeão de tudo que é e depois a casa cai por completo. Então, assim, eu gostaria, eu desejo ao Botafogo que o John Textor realinhe as suas ideias e traga para o Botafogo e para o nosso esporte, para o Rio de Janeiro, ideias concretas do que ele espera desse time e que ele olhe e fale assim, gente, o Luiz Castro, ele é meu, porque eu não acredito nessa bagunça que acontece aqui no Brasil, que a cada 6 meses o treinador vai cair. Então, esse ano, a gente vai passar por dificuldade, mas a gente acredita no trabalho do Luiz Castro e ano que vem ele vai começar o ano com a gente vai tentar de novo. É isso que eu espero do John Textor. Não que ele vá para o Engenhão bater palma para maluco e dizer que o Botafogo vai ganhar tudo com um time que tem e o torcedor sabendo que tem dificuldades de enfrentar o calendário como o nosso. Então, assim, eu fiquei muito frustrada com o Textor, fui muito zoada, fui muito perseguida, mas entendo. Mas acho que o torcedor, infelizmente, ele perde a mão, mas acho que em alguns momentos faz parte. Mas, assim, cara, se for para vir de fora, vem para ajudar. Vem para trazer um pouquinho de pé no chão que a gente está precisando. Não vem para fazer bagunça. E para mim, ele trouxe um tom de bagunça, de festa, que eu acho que não combina com o momento do Botafogo.
Eu acho que o John Textor, ele exagerou, eu vou usar o termo que eu conversei com os meus colegas que cobrem o dia a dia do Botafogo. Ele exagerou na presepada. Não precisava daquela presepada toda. Mas, por outro lado, e aí que eu falo, não precisava da presepada, porque eu acho que ele traz uma coisa diferente, sim, interessante. Tem uns 2 meses, ele deu uma entrevista bem grande para o Jornal Globo aqui do Rio de Janeiro, né? Falando sobre, enfim, as ideias dele, Botafogo, a visão dele de mercado, do futebol brasileiro como um produto, sobre a questão da Liga, né? Que ele é muito entusiasta dessa ideia da Liga, e ele explica por quê. E a entrevista é muito boa. Entrevista é excelente. Você vê, cara, esse cara tem ideias interessantes para o futebol brasileiro. Só que tá ali. Quem não abriu o Jornal Globo naquele domingo e não leu, só vê a presepada. Ele, enfim, fazendo um...
Não, eu li, tá? Olha só.
Eu tenho certeza que você leu. O que eu tô dizendo é que o que ele quis botar mais para fora não foi esse conhecimento dele. Ele trouxe muita coisa interessante, mas ele preferiu fazer a presepada. Eu gostaria que o John Textor falasse menos de presepada e mais da entrevista que ele deu pro Jornal Globo, que é muito boa. Não tô lembrando quem era o repórter que eu queria lembrar.
Na verdade, é o que a gente quer de todos os dirigentes, né, Amanda e Bárbara? Que eles apareçam mais pelos projetos.
Pra falar coisas interessantes.
Do que pelas notas de repúdio, presepados, xingar o VAR. É o que a gente espera, não só dos dirigentes
aquela
de futebol,
entrevista,
mas...
Né? Aquela entrevista, Babi, do Jornal Globo, ela teve muito menos repercussão do que o John Textor balançando bandeira no gramado do Engenhão. Então, do estádio de São Paulo. Mas eu acho que a retenção não foi boa.
Em alguns momentos em que ele poderia, né? Eu acho que, cara, eu sou a maior entusiasta do rolê, o futebol é isso aí, é emoção. Só que eu acho que as pessoas pisam no Brasil e não sabem o que é isso aqui. A gente é muito passional.
É.
O torcedor aqui, ele funciona, não, ele funciona em outra direção, em outra. O John Textor chegou aqui, pegou a bandeira do Botafogo, o Botafogo vai ser campeão brasileiro. Não tem torcedor do Botafogo.
É isso. É isso.
Então, assim, eu acho que o fato dele se identificar, dizer que quer se identificar com o clube, que ele ama essa paixão que tem o brasileiro, eu acho ótimo, ele quer criar uma aliança, perfeito. Agora, por exemplo, para participar de programas, eu li todo o histórico de vida do contexto para entender onde ele já tinha pisado, né? Para eu chegar às minhas próprias conclusões. Eu falei, puta, esse cara é um cara de negócio. Ele não é um cara do futebol, por mais que já tenha trabalhado em clube. Não à toa, ele tem empresas que ele já vendeu e ele compra outras. Ele gosta de investir, ele tem um olhar de negócio. Como é que ele vai fazer para reformular tudo que já é feito no Botafogo? O que ele pretende trazer de ideia para... Eu senti falta, na entrevista do Globo ele fala sobre isso, mas eu senti falta de, na hora de ir para uma entrevista e falar com o torcedor do Botafogo, eu falar, cara, confia no meu projeto? Não pensa nesse ano, não. Fala desse ano. O calendário brasileiro, o futebol é o mais difícil de ser praticado no mundo inteiro em relação à competitividade. A gente está anos-luz, porque existe aí uma dificuldade financeira enorme de fazer os investimentos que a gente gostaria. Vocês merecem o Botafogo em outro lugar e eu vou trabalhar muito para isso. Eu acho que isso é um pouco a expectativa. Mas aqui a gente não parece que não consegue, cara. A gente não consegue essas conversas francas. É igual o lance da arbitragem, sabe? Do VAR que aconteceu e mais um escândalo. Cara, eu quero ver um árbitro, não aguento mais. Reciclagem, geladeira. Aí vem árbitro no Instagram querendo ser sua fonte, dizendo, não, mas nem todo mundo vai pra geladeira. Cara, é muito... Você não conhece o que acontece, sabe? Acho que eu sinto falta da gente ter mais acesso. E não é falta de estudo. Eles atacam a gente, ah, vocês não sabem, vocês não estudam. Mentira, porque a gente procura saber, mas a gente não tem nenhuma abertura para conversar com essas pessoas.
É mais transparência mesmo também.
Transparência.
Acho que no futebol é um pouco disso que acontece, da gente não ter transparência de tudo que acontece. A gente foi ver, a gente foi ouvir o áudio do tal jogo, né? Palmeiras e São Paulo, que o Palmeiras está reclamando até
polêmico.
Hoje, quinta-feira, a gente foi ouvir. Pouco tempo depois, assim, pouco tempo não, muito tempo depois, uma coisa que poderia passar na hora, enfim.
Poderiam liberar na hora,
do futebol brasileiro, né? Exatamente.
Isso é legal pra caramba. Michele, quem sai grandão do mata-mata da Copa do Brasil? Quem saiu grandão?
Flamengo, né, cara? Acho que naquela... Ah, porque na hora de apostar ali entre Atlético e Flamengo, muita gente estava colocando o Flamengo, o Atlético, como favorito. E foi o que o próprio Gabigol falou na entrevista depois do jogo lá em Belo Horizonte. Realmente, o Flamengo criou um cenário de inferno aqui no Rio, né? Aquele gol do Lázaro lá fez toda a diferença... E de como o Flamengo conseguiu anular o Atlético aqui. Acho que essa questão que a gente está falando dos reforços que o Flamengo está trazendo, eles vão comungar com também um reforço meio que de espírito de alguns jogadores do Flamengo.
De atmosfera, né?
O Davi Luiz, não sei como ele vai jogar agora, mas depois do jogo contra o Atlético, ele colocou o Hulk no bolso, ele está gigantesco. Assim, o que a gente estava cobrando do Davi Luiz, de óbvio que ele não vai ser o que era há tempos atrás, mas a gente estava cobrando uma diferença, porque veio de um futebol europeu, veio de futebol de fora, então a gente queria algo mais do Davi Luiz. O Rodinei é sempre muito contestado, podem falar o que for, mas ele está entregando. E acho que a maior diferença que a gente sente nisso é o Dorival Júnior. Dorival, acho que ele pegou toda a dica do Mano Menezes, né, de bagunça, de como tá, e ele ajustou o Flamengo, que tá entregando muito mais, assim. Eu acho realmente que o Flamengo sai muito grande. O São Paulo, eu não vou te dizer que, acho que o São Paulo chega grande, assim, mas eu acho que pelo que a gente estava esperando da campanha do São Paulo no ano, ele tá entregando muito mais. Acho que o São Paulo
encaixou,
tá muito...
né?
O São Paulo
encaixou.
Eu acho que ele está muito esfacelado, assim, ele não tem um grande elenco, mas, por exemplo, no jogo de ontem contra o Fluminense, o Rogério, cara, ele teve que se mexer, o pessoal brincou, né, duelo Rogério Ceni e Fernando Diniz, mas o Rogério teve que se movimentar muito mais que o Diniz por necessidade. O Diniz foi muito mais por opção, porque o Rogério perde ali duas peças, perde o goleiro, assim, ele tem que movimentar muitos garotos também para mudar. E o São Paulo, na verdade, eu não acho até que o jogo contra o Palmeiras, só para a gente lembrar que ele perdeu o jogo.
Perdeu o jogo,
é. Ganhou nos pênaltis, ganhou a classificação, mas eu não achei que o São Paulo jogou bem. Ontem eu achei que pelo time que tinha, o São Paulo jogou muito bem, assim, o Patrick voltando a atuar bem, mas acho que desse mata-mata da Copa do Brasil, e como vocês falaram, ficaria de olho também no Atlético Paranaense.
No Atlético Paranaense.
O Luiz Felipe Scolari, como você disse, conhece muito bem esse esquema de mata-mata. Então acho que são nomes aí pra gente ficar de olho. Eu quero muito ver, a gente tá gravando hoje, segunda-feira, eu quero ver muito o sorteio.
Sorteio amanhã, né?
Terça-feira da Copa do Brasil, ver como que vai sair, porque aí depende muito desse cruzamento, né?
Eu estarei lá, hein?
Opa, é mesmo, Bárbara Coelho? Você que vai sortear as bolinhas?
Quenta essa mão aí, pro time das pessoas.
Que loucura! O Brasil tá todo nas mãos de Bárbara Coelho.
O pessoal sabe que sou péssimo nesses negócios, gente. Negócio só eu vou falar. O Rafa aqui, o Gaúcho, vai entrar em contato comigo. Esse negócio de bolinha não é comigo, é melhor ele colocar alguém
olha
ali.
Olha lá, Não, vai dar tudo certo, confia nas suas mãos.
Aí, só não faz que nem a galera do Oscar pegar uma bolinha e falar um nome diferente, assim, que isso dá confusão, né? The Oscar, go to, vai,
Fortaleza. O povo do Oscar não tem experiência de Bárbara Coelho, Michele. Ela tá boa,
né?
Confia,
história. eu vou só posso continuar,
pode
seguir esse papo de Copa do Brasil, posso tudo em tudo, mas eu gostaria de poder tudo, mas não posso tudo não. Eu acho que o Flamengo, ele vem numa sequência, o Dorival chegou, já são 11 jogos, né, 7 vitórias e 4 derrotas, já é um início bem, bem positivo, já existem comparações ao Jorge Jesus, porque vocês da imprensa não resistem a isso.
Nossa, não, já vou falar o que eu acho sobre isso.
Eu não vou entrar nessa pauta, eu só gostaria de irritar, porque essa é uma... Ela tá, né, eufórica, hoje ela tá voando, eu preciso dar uma...
Tô excelente.
Mas, eu queria dizer o seguinte, quando o Flamengo dá o 7-1 no Tolima, vocês da imprensa desvalorizaram grande parte, dizendo que ninguém era o Tolima, que o Tolima é um adversário fraco, apesar do Tolima não ser um adversário que ninguém
tão é o Tolima. Fraco assim.
Ele nasceu, inclusive, o Atlético Mineiro. Então, assim, pode ser um adversário mais fragilizado perto dos argentinos que a gente enfrenta na Libertadores, né? Pode ser o Tolima, uma equipe com menos tradição, tudo bem, mas não é um trabalho qualquer, não é necessariamente um saco de pancadas, e o Flamengo jogou o seu jogo do ano até aqui, acho que difícil, né? O jogo do ano é contra o Atlético Mineiro até aqui, não tem como pela rivalidade, enfim. Mas um grande jogo, ou talvez uma grande exibição, sua primeira grande exibição nesse 7-1. Com variações no seu ataque, com Gabigol e Pedro funcionando muito bem juntos, com o Rodinei comendo a bola como nunca antes, enfim, corta. E aí vem para essa atmosfera de Maracanã, 70 mil pessoas, e o Atlético Mineiro totalmente envolvido com essa atmosfera. Qualquer coisa antes de a gente avaliar o jogo, o que mais me deixou assustada e talvez surpreendida é que o Atlético Mineiro sentiu a pressão do Maracanã, isso é um fato.
Bando de jogadores peri, né?
E aí eu acho que isso deve até ter um pouco a ver com a apatia, que eu senti o Hulk um pouco desanimado ontem. Eu senti ele assim, senti ele meio abatido, que deve ser muito duro você estar com um trabalho em que o técnico é contestado, em você ter perdido um jogo importante de Copa do Brasil e virar essa chave e ter que vencer um jogo de qualquer jeito.
Então, mas aí não joga na da imprensa, né, Babi? Desculpa te cortar, mas aí não joga na nossa conta, que eu falo e vocês distorcem. Calma lá, né, querido? Você reclama mesmo, né?
É isso.
Adoro. Reclama. Ele sentiu a pilha, né, que estavam falando que ele reclama muito. Acho que ele sentiu a pilha também.
Vou falar sobre esse lance de reclamar muito, para eu não me perder, eu só vou fechar esse assunto de Flamengo muito grande depois desse jogo. Então, assim, o Gabigol já é hoje um dos principais personagens do futebol brasileiro, principalmente quando você pensa nessa parte anímica, de você mexer, de você trazer a atmosfera para o estádio. Então, assim,
ele fala com a arquiba, né?
Ele falou, né, com a arquibancada, o jogo atrasou de tanta fumaça que tinha no campo. Se vocês olharem para a cara dos jogadores do Atlético Mineiro, já entregavam que o negócio estava muito esquisito ali. Antes do jogo, o Gabriel ficou trocando uma ideia com o Hulk. E eu falei para todo mundo, e ninguém prestou muita atenção nessa cena, a única coisa que dá para entender quando ele tira a mão da boca é mosaico. Provavelmente estava falando, tá vendo? Que é pica, meu irmão. Que é isso aí. Mas eles estavam ouvindo. Só que eu jamais falaria com o Gabigol antes do jogo começar, para início de conversa. Acho assim, tudo muito tonto. Eu falaria, Gabriel...
Sem risadinha, né, amiga?
Banco, vai pro teu lado do gramado, fim do jogo, eu te dou um abraço, meu irmão. Agora você não vai entrar na minha cabeça, não. Então, eu acho que essa atmosfera, ela foi uma atmosfera que entrou na cabeça do Atlético Mineiro. E eu vi um Flamengo com um comportamento em campo que eu não tinha visto no ano ainda. Que é não admitir perder bola no meio de campo, não admitir pressionar, né, criar dificuldade para o Atlético Mineiro jogar, não dar oportunidade para o Atlético Mineiro jogar em momento algum, beliscar o adversário o jogo inteiro. Então, assim, acho que o Flamengo, além de ter sido superior por questões técnicas e o que ele planejou para o jogo, eu acho que a parte de entrega, de... Eu não falo nem de vontade, porque vontade para mim é uma coisa muito subjetiva e eu não estou com esses caras quanto eles têm de vontade. Eu sempre parto do princípio que eles estão muito afim de ganhar o jogo.
Claro.
Eu acho que isso, na entrada, no jogo, no corpo, ficou muito evidente. O nível de atenção, o nível de intensidade que o Flamengo entrou em campo, para mim, foi o melhor jogo do ano até aqui. Então, dos times que estão envolvidos nas quartas de final, para mim hoje é o mais, é o time a ser batido. Eu acho que é o que todo mundo olha aí na hora desse sorteio e fala, não quero pegar esses caras agora não, vamos dar um tempo.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Eu vou esperar um pouquinho para pegá-los, entendeu?
Eu acho principalmente que porque o Palmeiras também saiu. E o Palmeiras, para mim, também era outro time com uma intensidade excelente na temporada que sai. Eu concordo 100% com o que você falou, Babi, do ponto de vista anímico e quanto isso atrapalhou mesmo a vida dos jogadores do Atlético, assim... Se eu não me engano, o Santos não fez nenhuma defesa. Defesa mesmo.
Não, não dá nem pra falar que o Santos no jogo, não.
O Santos, enfim, o Santos não trabalhou no Maracanã na quarta-feira. Acho que a atmosfera pesou. E aí eu vou fazer um parêntese aqui, um pouco cornetando, sim, meu momento corneta, porque eu acho que o Gabriel dá uma entrevista convocando, né, a torcida do Flamengo. Olha, saiu esse gol, estamos vivos, vamos fazer um inferno lá. E eu acho que não teria a repercussão que teve dentro da torcida do Flamengo, dentro da atmosfera do jogo, se o Atlético Mineiro não tivesse feito daquilo uma nota oficial, uma protocolada na CBF, porque aí você, é isso mesmo, vai fazer reclamação do comentário do Gabriel, virou uma coisa muito maior do que deveria ser, e só ajudou o Flamengo nessa história.
A gente não estava falando de honestidade, assim, eu sinto muita falta, cara. Do tipo assim, chato, Gabriel é chato, o Fred era chato.
É isso, já.
Eles são chatos mesmo, eles perturbam, eles querem apitar o jogo, eles querem falar. Eu sou chato mesmo, defendo meu time, isso
é. Irrita. Pra quem não gosta do Flamengo, com certeza deve ser muito chato ver o que é o Gabigol nesses últimos 3 anos, porque ele é um jogador que vai, fala e faz.
Ele é muito chato.
Isso. É do jogo,
mas além de aquilo que a gente falou também sobre a questão da preservada dos dirigentes, né? Tanta coisa pro Atlético repudiar, sério que eles vão levar um inferno que o Gabriel falou, nossa, o clima de hostilidade.
Não dá.
Presta atenção, tem muito mais o que fazer aí, tá contratando um jogador que bate em mulher e o cacete não liga para isso, enfim.
Exatamente. Acho que tem muita coisa para ser repudiada que acontece em todas as arquibancadas. No Mineirão, no Maracanã, na Arena Castelão, em qualquer lugar. Acontece no Brasil inteiro e não é o comentário do Gabriel. Mas dito tudo isso, gente, eu queria falar um negócio para vocês também. Eu achei o Atlético Mineiro muito mal treinado. Achei o time em campo mal treinado. Além da pressão do Flamengo ter imposto um ritmo, eu achei muito mal trabalhadas as ideias do Turco. Vou dar um exemplo clássico. Você não tem ninguém, o Rodinei subindo mais do que o Everest, né, atacando toda hora, chegando na linha de fundo. Todo mundo que conhece o futebol brasileiro sabe que o Rodinei tem um problema na questão defensiva, que ele não é um jogador que marca tão bem, ele até sobe muito bem, tem cada dia melhorado nesse sentido. E tinha ninguém jogando nas costas do Rodinei, só para dar um exemplo, chegando ali pelas costas, ele colocou o Nath numa função. O Nath é um jogador muito acima da média do nosso futebol, né, um jogador, na minha opinião, um dos melhores que a gente tem por aqui. Ele colocou o Nath numa função onde ele não cria nada. Ele fica ali perdido, que nem um louco, olhando de um lado para o outro. Eu achei o Atlético Mineiro muito mal treinado. E achei o Flamengo, agora vem meu momento polêmico. Estava aguardando para isso, porque eu já briguei com entendidos sobre o assunto.
Vamos brigar de novo, que a gente sempre...
Não, mas a gente vai brigar no amor, aqui a gente briga no amor, não vai ter ofensa. Porque o que eu acho do Flamengo do Dorival, e isso não é uma crítica, o importante é você entender que a Amanda não está criticando o Flamengo do Dorival. A Amanda está apontando, apontando que é uma ideia que eu não via há muito tempo no futebol brasileiro. O Flamengo do Dorival me lembra um time do começo dos anos 2000. Um time treinado pelo gênio Mário Lobo Zagallo. Um time com meio de campo pesado, um lateral fica, outro sobe. Os três caras lá na frente que quase não voltam para marcar, só fazem um pé de pressiona. Isso é muito diferente do que a gente vem vendo no futebol há muito tempo. Babi gosta muito de ver futebol europeu, eu não vejo um time com a forma como o Flamengo do Dorival joga, jogando na Europa há muito tempo. Eu não estou dizendo que é ruim, gente, está funcionando. Ele não tem tempo de implementar grandes ideias, chegando no meio do sanhaço, tendo aí dois mata-matas para fazer. Mas eu estou achando interessante que esse Flamengo do Dorival me lembre do Flamengo de 2009. É o Thiago Maia fazendo o que o Ayrton fazia, o Williams, mais ou menos ali como o João Gomes, um lateral vai, o Léo Moura vai, que é o Rodinei, aí vai o Juan, fica o Felipe Luiz, é mais uma forma de jogar meio retrô. Eu tô achando esse Flamengo meio retrô.
Mas é interessante pelo lado dessa democracia também do futebol, né? É isso que você falou, tá dando certo, show. É que nem a linha de cinco do Vitor Pereira. A gente critica, critica, mas aí, beleza, perdeu pro Ceará de 3-1 na última rodada, mas o Corinthians tá lá em cima, tá nas três frentes, tá dando certo. O estilo do Filipão, como muita gente fala, tá passado, não sei o quê. Atlético Paranaense é a mesma coisa, tá dando certo. O dinizismo, todo mundo tá lá, mas perde a bola, dá um infarto ali nos torcedores do time. Cara, o Fluminense hoje joga o futebol mais bonito do Brasil. Pode não trazer resultado, como por exemplo ontem, eu acho que era o jogo do Fluminense ganhar, mas o Fluminense tá aí também. Então acho que é isso que eu digo, são estilos diferentes dos treinadores. E tá tudo bem se tá dando certo, se os jogadores estão entregando, a torcida tá comprando, não estão demitindo técnico a cada duas rodadas, olha que maravilha, né? Vamos tentar continuar nessa pegada.
Eu concordo com vocês, cara. E Amanda, você me fez refletir. Aí achei que a gente ia discordar, mas eu acho que faz sentido o que você propõe, porque tem aí um viuvismo, acabei de inventar, do Jorge Jesus. Então, quem cobre o Flamengo e quem torce para o Flamengo tem sempre uma expectativa que esse time vai dar show pro resto da vida.
Não vai, gente. Nem precisa dar show.
Além que você está vendo do Dorival, porque o Dorival já tem uma história no futebol brasileiro que ela é grande o suficiente para a gente conhecer o trabalho dele. Agora, ele foi o único que teve o culhão de colocar Pedro e Gabigol para jogar. Que eu acho que é uma coisa que ele fez no Santos com o Ricardo Oliveira e com o Gabriel, que ninguém falava sobre isso. E eu lembro muito que ele tomava porrada, dizia que as pessoas questionavam muito o fato dele insistir nessa escalação, e ele entendia que ele precisava dos dois. E hoje eu acho que o Flamengo passa por alguma coisa de vestiário, assim, que eu acho que é algo que é muito positivo, é desse grupo ter ganhado uma nova cara. Eu vejo que o Gabriel hoje ele joga um pouco mais pela direita, né? O Gabriel vai fazer menos gols esse ano, gente. O Gabriel não vai ser o cara da última bola do Flamengo, não vai ser o cara que vai decidir todos os jogos. E ele é extremamente vaidoso, e eu acho que ele está lidando bem com isso. Eu adoro as entrevistas do Gabriel sobre isso, porque ele tem participado das jogadas, ele é extremamente importante sem a bola, ele é um cara também da assistência, ele entendeu que ele é o do coletivo, que ele não é do individual. Eu acho que o Flamengo, antes do Dorival, ele tinha uma cara de individual. Meu Deus, vamos ver se alguma bola sobra para o Gabriel para ele decidir o jogo. Era uma bagunça completa, um time reativo, que dependia de um cara, e às vezes do Bruno Henrique. Hoje não. Se olha para o Flamengo, gostando ou não, você vê um trabalho. Mas eu entendo o que você diz, e eu acho que é muito saudável você ter essa visão, e pelos anos de experiência que você tem cobrindo o Flamengo, porque você viu um 2019 extremamente promissor. Então, na cabeça, né, de quem acompanhou aquele ano de muito perto, é que o Flamengo, dali para frente, só ia continuar trabalhos com essa dinâmica. Mas foi isso, o Rogério Ceni chega também, vendo futebol bem diferente do Dorival, com uma proposta muito diferente da Dorival. Então, assim, talvez o que precisa hoje de ter alguém com pulso nesse vestiário, assim, alguém que seja respeitado por esses caras. Gente, nem sei se o Dorival é, tá? Mas, assim...
Eu acho que é. Eu acho que é. Eu acho
que sim, pelo que eu vejo em campo. Então, se eu estiver falando com besteira, se algum jogador nos ouvir,
eu acho que é.
Que é a sensação que me passa, né? Infelizmente, eu não tenho oportunidade nem de acompanhar treino mais, porque os treinos são fechados. Mas a sensação que me passa é que é um time que tá junto. E que até que o cara mais vaidoso dessa equipe, ele hoje... abre, não que ele abra mão da sua vaidade, mas que ele entende que é muito mais importante o Arrascaeta decidir um jogo com 2 gols do que ele ser o cara e ele ser o jogador mais importante desse time. Então...
O bom trabalho, eu acho, Babi, que o bom trabalho de um treinador, ele é aquele que funciona com o que ele tem na mesa de peças. O Paulo Souza, ele tinha uma forma de jogar muito clara na cabeça dele, com os alas, os 3 zagueiros e tal. Só que não encaixava nos principais jogadores do Flamengo. Ele dependia muito, por exemplo, sem querer diminuir a importância do jogador, ele dependia muito do Mateuzinho e do Lázaro. Era muito difícil para 2 jogadores como o Arrascaeta e o Everton Ribeiro jogarem daquela forma. Então, acho que o Dorival fez foi entender, cara, eu tenho grandes jogadores aqui. Onde eu vou conseguir rápido, a curto prazo, porque eu não tenho semana de treino, colocar eles para jogarem melhor. E eu achei isso muito legal. E, cara, a gente está vendo, só para concluir essa parte de tatiquês rubro-negro, o Everton Ribeiro andando para trás, fazendo uma coisa muito parecida com o que o Diego fez há alguns anos, né? De entender que ele já não tem o mesmo vigor físico, ele nunca foi um jogador de muita intensidade, mas já não tem mais aquele vigor físico para ficar acompanhando a marcação, e ele está andando para trás e acho que está funcionando muito bem. E eu estou gostando do Dorival ainda, só para dizer que não falei só de flores, ainda tenho dúvidas de como é que esse time vai se comportar com um time mais intenso do que foi o Tolima e do que foi o Atlético Mineiro, que eu achei que também... Não, o Atlético Mineiro não foi um time intenso. Tenho muitas dúvidas de quando vier um time com intensidade pelas pontas, como é que o Flamengo vai se desdobrar. Mas, enfim...
Poxa, mas o Atlético Mineiro era o grande rival do Flamengo. Não,
mas eu achei que o Atlético fez um jogo muito ruim.
Mas o Atlético não deixou... O Flamengo não deixou o Atlético jogar, amiga. É mérito do Flamengo, cara.
Mas o Atlético tá caindo também, né?
Tá caindo. Não foi o rival que se esperava.
Acho que é isso. Muito mérito do Flamengo pelo jogo de quarta-feira, mas também tem a questão de que o Atlético, como a Amandinha falou, parece que não está sendo tão bem treinado. O jogo de ontem contra o Botafogo ficou muito claro isso. O elenco do Botafogo, o time era muito abaixo do Atlético. E chegou um momento que o Atlético estava tomando sufoco do Botafogo com aquele time titular. E você para e fala, opa, está acontecendo alguma coisa aqui. Isso não é muito fora da realidade isso, mas concordo
achando que
com
o
vocês
Tuco, assim, eu odeio ficar falando isso, ai... treinador, não sei o quê, mas assim, o Turco, meus amigos, o negócio ali...
É foda, né? Porque a gente só consegue quando perde. Porque assim, o Atlético Mineiro esse ano não mostrou que veio. Em momento algum.
É. Nem quando ganhou, né, Babi? Nem nos jogos que ganhava.
O Atlético é o do ano passado. O desse ano não estreou ainda. E o trabalho já é ruim há muito tempo. E as pessoas, eu vejo a galera que cobre o Atlético Mineiro, até mandei uma mensagem pro Henrique Fernandes esses dias para entender um pouco o que tá acontecendo lá. A insatisfação com o Mohamed já faz muito tempo. Só que nós avaliamos resultados, né? Agora que caiu da Copa do Brasil, eu até estava lendo agora há pouco que ele ganhou uma sobrevida, né? Que parece que ele não. Eu li um pouco. Aqui, acabei de ler.
Sobrevida.
Eu não sei o que significa isso, meu Deus.
Na verdade, foi por causa da vitória contra o Botafogo, né? Ganhou um oxigênio por causa disso, mas. Também não faz muita diferença, ele foi eliminado de uma das coisas.
Agora a gente vai ver quando ele vai cair, né? Vamos esperar a próxima.
Não tô vendo muito jeito pro Turco, não. Gente, muito bom papo, mas vamos começar a encaminhar pro fim. Acho que pra gente se despedir, é legal a gente falar o que tá sendo esse comecinho de Copa América feminina. Dentro do esperado, né, Babi? Estamos jogando acima das rivais, como a gente é. Porque eu acho que, enfim, o Brasil sobra muito dentro do continente. A gente já falou sobre isso há 2 semanas, quando a gente fez uma prévia super interessante para quem está ouvindo, inclusive, vai lá escutar o nosso episódio sobre Copa América Feminina. Mas tô querendo ver jogar mais bonito, né?
Também.
A gente tá aqui falando que gosta.
Desculpa, eu tô te cortando muito hoje.
Manda ver. Joguei a bola.
Hoje tem, quem estiver ouvindo o podcast hoje, hoje tem Brasil e Venezuela. Que aqui no continente a gente sempre sobrou. Então, assim, eu acho que as jogadoras e a Pia não devem ficar chateadas com a gente, porque pode ser que fiquem, tá? Spoiler. Que, assim, cara, o nosso papel é cobrar, né? Acho que, assim, o futebol feminino, ele já foi um lugar em que a gente falava só de oportunidade, falava de espaço. Hoje a gente entende que para a gente ter o retorno que a gente espera que esse esporte merece, que essa modalidade merece, o retorno e a cobrança... ela é compatível ao que a gente tem hoje de oportunidade de acompanhar, já que os jogos são transmitidos, já que a gente tem, né, cobertura do futebol feminino, da seleção brasileira. Então a gente vai elogiar e a gente vai criticar. Hoje a Pia deve uma para mim, ela deve uma evolução nesse trabalho. Uhum. Ela deve um passo a mais. Ela deve, para mim, o que ela deve para essa seleção, ela fala sempre que está caminhando, que está tudo muito bem. Eu não vi mais um passo nessa caminhada. Entendeu? É. Então, assim, eu estou vendo a mesma coisa que a gente viu até aqui. Eu acho que é por isso que rola essa frustração da nossa parte.
Michelle, acho que a gente está vendo a Copa América, né? E não preocupa a gente em relação... Eu acho que é muito bom deixar claro que a Copa América está tudo bem dentro do continente. Mas se você olhar o que está rolando lá na Europa, que é a Euro Feminina, né? Com uma intensidade, enfim, para você ganhar uma Copa, para você chegar longe numa Olimpíada, você precisa estar jogando no mesmo nível da Suécia, da França, enfim, da Espanha, da Holanda. E acho que aqui a gente ainda não alcançou, a gente ainda tem muita dificuldade na hora de enfrentar essas grandes rivais.
Ah, total. E acho que não só da Europa, né? A gente também viu uma evolução na Copa Africana, então acaba dando uma falsa simetria para a gente que acontece aqui no nosso continente, né? Eu só queria fazer só um adendo rapidinho, já que a gente está se encaminhando para o final, Nandinha. Sim. É sobre a cobertura da Copa América. Bem importante estar lá nossa equipe, é o Rafael Cirilla, a Gabriela Moreira, a Cintia Barley, a nossa Letícia Repsini. Mas, cara, eu queria falar também um pouco de que não precisa colocar só mulher para falar, né, de futebol feminino.
Óbvio.
Acho mó bacana você colocar numa transmissão. Porra, eu, essa semana, eu tive que tietar mesmo a Formiga sendo a nossa colega de casa, de empresa. Acho mó bacana tá ela, Ana Thaís, Natália Lara narrando. Mas, cara, pode colocar, né, homem para fazer isso também. Pode colocar nos programas de debate, quando for falar de Copa América. Vamos tentar aprofundar um pouquinho também. A gente já fala isso há algum tempo, mas
muito.
Da mesma forma que a Babi falou, a gente cobra a Pia, acho que também vale a pena a gente se cobrar, né? Cobrar aqui nós da imprensa também de... E aí, vamos lá? Vamos cobrar?
A gente luta, fazer, né? A gente luta também dentro da nossa profissão. Hoje a gente segue lutando, mas teve gente que veio bem antes, que precisou lutar bem mais pelos direitos de ser uma mulher falando de futebol praticado por homens, né? Enfim, teve toda aquela questão de quem chegou antes, que o vestiário era aquele jogador de toalha ou sem nada, e a mulher... Então a gente lutou para poder cobrir o futebol masculino. Cara, venham também cobrir o futebol feminino. Acho que Mariana Spinelli da ESPN deu uma entrevista outro dia num podcast, ela usou um termo que eu gostei muito. Cara, eu gosto de futebol, repetindo aqui o que ela falou. Eu gosto do esporte. Se você tem alguma questão que você só pode falar de futebol masculino, você não gosta de futebol, você gosta dos caras. Enfim, isso aí ofendeu. Isso aí ofendeu muita masculinidade, sabe, Michelle? Muita gente se sentiu. Não,
é bom.
Eu gosto dos caras.
É bom ficar ofendido, constrangido de vez em quando. Depois dessa, pode encerrar. É, você não gosta de futebol, você gosta de falar de homem.
Você gosta dos caras, exatamente. Como diz uma grande jogadora de futebol, Megan Rapinoe, quando um presidente da FIFA foi vaiado a entregar prêmios numa final de Copa, um pouco de constrangimento nunca matou ninguém, né? Então,
perfeito.
Com essa a gente se despede, gente. Brigadão, adorei a resenha, cara.
E aí também.
Adorei, tava com saudade. A gente volta em breve com mais uma Rodada Tripla, podcast e edição do nosso Maurício Mota, a produção da nossa Giovana, que tá de férias. Agora, a estagiária tem férias agora, Michelle. Na nossa época tem isso?
É bom ter, faz bem.
Obrigada pelos direitos trabalhistas. Vamos valorizar os direitos trabalhistas, porque a nossa Giovana está de férias. A coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. A gente volta em breve com mais uma rodada. Beijo, gente!